Manhã de quinta-feira, vamos dar então início à Antena Aberta. Edição António Jorge. Bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. Vamos hoje na Antena Aberta olhar para aquilo que eventualmente pode vir a ser o Estatuto dos Trabalhadores do Setor da Cultura, o que deve acautelar, que tipo de direitos e também obrigações. Queremos ouvir a sua opinião através do número habitual da Antena Aberta, 800-22-0101. Se está fora do território de Portugal, pode também participar neste programa com a sua opinião e de viva voz, mas para isso terá de fazer favor de se inscrever pelo número de telefone 2233-99956. Também pode deixar por escrito aquilo que pensa sobre este assunto na página da Antena 1 e da RTP no Facebook, onde esta emissão tem transmissão em direto. O impacto da pandemia no mundo do espetáculo e da cultura está a fazer acelerar a necessidade de proteger precisamente este setor, que é um dos mais atingidos. É um setor caracterizado pela precariedade nas relações laborais. A grande maioria dos trabalhadores desta área está privada de trabalhar, sem palcos, os técnicos, os autores, os atores, os cantores, os bailarinos, ou seja, uma extensa lista, têm muitas dificuldades e essa é também uma das realidades que está a ser decidida nesta hora, exatamente neste momento, porque está a decorrer uma reunião de um grupo que tem vindo a reunir já há alguns meses no sentido de concretizar esse mesmo estatuto. Essa dificuldade que eu me referia tem a ver com essa dimensão de atividades dentro do setor da cultura. E os exemplos são muitos e distintos e há quem esteja a passar muito mal. Queremos ouvir testemunhos nesta edição sobre aquilo que deve estar acautelado neste estatuto, mas também perceber um pouco quais os efeitos da pandemia neste setor da atividade cultural. Bom dia, José Jorge Letria, Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Obrigado por estar connosco.
Bom dia.
Pode traçar-nos uma radiografia, fazer um retrato de como, por exemplo, a vossa organização, a SPA, tem vindo a ajudar os criativos deste país?
Sim, com certeza. Portanto, bom dia para si e para aqueles que nos estão a ouvir e a participar no debate. Quero dizer-lhe que a aprovação deste documento é importante, pode vir a ser um passo útil, oportuno e mobilizador em relação a uma área que, como caracterizou muito bem, atravessa a crise mais violenta da sua história. É um período que se caracteriza pelo desemprego, pela falta de assistência e até pela dificuldade de sobrevivência. E, portanto, há um aspecto que eu gostaria de sublinhar. A Sociedade Portuguesa de Autores, que representa 26 mil criadores de todas as áreas, há anos que se bate pela criação deste estatuto, fê-lo com vários ministros, com Isabel Pires de Lima, com Gabriela Canavilhas e com os três ministros da atual maioria política. E, portanto, foi sempre encontrando receptividade e interesse político, mas a criação do estatuto nunca se concretizou.
E porquê?
Agora, porque é um estatuto, é uma área de uma grande complexidade, e o processo é amoroso por razões burocráticas e pela combinação dos elementos que vão desde a parte remuneratória até à definição dos prazos dos contratos. Sabe que a precariedade, além de ser um drama em relação ao setor, é também um fator de grande fragilização em relação aos vínculos contratuais e tudo isso. E, portanto, estamos agora nesta fase. A aprovação do estatuto é um passo importante, mas que ninguém pense que o assunto vai ser resolvido nas próximas semanas, porque é um processo que vai demorar meses ou mesmo anos a estabilizar-se, mas é importante que este passo tenha sido dado.
Mas quando diz José Jorge Letria que a situação não vai ser resolvida nas próximas semanas, está a dizer que não é com a aprovação a 22 deste estatuto que se encontra um passo decisivo no sentido de atenuar os efeitos muito graves que a pandemia está a ter no setor da cultura?
Sem dúvida que é um passo importante, é um passo fundamental quando o poder político, com a sua capacidade de decidir e de legislar, toma a decisão de aprovar um documento destes. Naturalmente que ele passa a ser um referencial e um mecanismo de balizamento das situações para elas poderem ser apreciadas e decididas.
O senhor falou há pouco no número de pessoas que constituem a Sociedade Portuguesa de Autores, que estão ligadas...
Sim, são 26 mil associados todas as disciplinas.
Em todas as categorias e, portanto, exatamente. Destes 26 mil, não todos, evidentemente, infelizmente, mas certamente que uma significativa fatia está a atravessar grandes dificuldades. Estamos a falar de coisas básicas, ao nível da alimentação.
Ao nível da alimentação. Eu falo disso com conhecimento muito concreto da situação, porque quase diariamente chegam-nos pedidos de apoio e nós temos uma capacidade naturalmente concreta, mas limitada, de atender esses pedidos, fazê-lo na base da solidariedade e também da criação de um fundo cultural que permite muitas dezenas de autores poderem concretizar os seus projetos, dado que não há outros apoios, não há mais apoios para essa criatividade.
Há o subsídio social extraordinário aos artistas, criado âmbito do programa Garantir Cultura, que é de 438 euros. Este valor, apesar de tudo, não deve estar, julgo eu, e é a pergunta que lhe faço, a chegar a todos.
Não está, e por outro lado, é um contributo único. Houve pessoas que pensaram, quando o anúncio foi feito pelo Ministério da Cultura, pensaram que ia ser um valor mensal, o que seria, até do ponto de vista da sustentabilidade financeira, de muito difícil de manter e de assegurar, mas naturalmente que as dificuldades das pessoas deste setor, que viram a sua possibilidade de trabalhar interrompida, quer dizer, brutalmente interrompida, tem a ver hoje com a luta pela sobrevivência. Eu acho que a primeira grande prioridade, e desculpe sublinhar isto, que eu acho que é uma questão vital para todos nós, é o avanço do processo de vacinação, para evitar que os trabalhadores deste setor, além dos problemas laborais, tenham problemas de saúde também. Isto é fundamental que aconteça. E depois é necessário que o Ministério da Cultura, com as equipas que trabalham neste processo e que incluem juristas e pessoas de outras áreas de competência, levem em conta aquilo que lhes foi proposto ao longo dos anos, designadamente propostas da Sociedade Portuguesa de Autores, porque só a ponderação e o enquadramento dessas perspectivas e desses contributos é que pode garantir que este estatuto do artista vai corresponder às expectativas e às necessidades amplas e extremamente complexas do setor. Mas vai ser um processo de uma grande morosidade e de uma grande complexidade que chama a atenção para que a grande maioria dos artistas que vão ser abrangidos por este apoio estão concentrados na área de Lisboa e Val do Tejo e também no Grande Porto e noutros pontos do país naturalmente, mas é à volta destes centros urbanos que está concentrada a maior capacidade de trabalho e de contribuição criativa e artística neste domínio. E, portanto, vai ser muito difícil resolver esta situação, porque, para além dos palcos, os bares, os restaurantes, os hotéis estão fechados e, portanto, as pessoas ficaram privadas das suas plataformas base de trabalho, o que realmente cria uma situação de desespero para muitas pessoas, algumas das quais tiveram até já de emigrar, ou pessoas deste setor que partiram. Algumas foram trabalhar para o estrangeiro na área da construção civil e outros foram, só que a mobilidade internacional neste domínio já sabemos que está muito comprometida e muito complicada, porque o que é hoje restringido em Portugal pelos ciclos do confinamento também está
a suceder noutros países da Europa e, portanto, também está a impedir que aqueles que cá não têm trabalho na área da cultura possam ter até outro tipo de trabalho indiferenciado noutros países.
E permita-me só que lhe diga, eu fui presidente do Comitê Europeu de Sociedades de Autores e até há relativamente pouco tempo do Grupo Europeu de Sociedades de Autores, e posso lhe dizer que esta dificuldade, esta luta e esta angústia é partilhada por milhares de criadores da cultura.
Não é uma realidade exclusivamente portuguesa, infelizmente.
Não, de maneira nenhuma. Nós somos apenas uma parcela deste drama. E eu chamo a atenção para que cerca de 7 milhões de pessoas na Europa vivem do seu trabalho na área da cultura. E, portanto, isto atinge muitas pessoas. E eu penso e espero que o ciclo de recuperação da estabilidade, a que eu não quero chamar normalidade, porque eu penso que a normalidade neste setor vai levar muito tempo a ser alcançada, mas todo este processo vai levar muito tempo a ser concretizado, e é bom que os decisores políticos, a nível dos governos da União, tenham a ideia de que não só há muita gente que depende exclusivamente da sua atividade neste domínio para sobreviver, mas isso também é essencial para o desenvolvimento das economias nacionais.
Obrigado, José Jorge Letria.
Obrigado também.
Por ter estado connosco, o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. De resto, esta manhã, a esta hora, está a decorrer uma reunião, mais uma vez, desse grupo que pretende definir o Estatuto do Trabalhador do Setor da Cultura. Recentemente, o Observatório Português das Atividades Culturais fez um acordo com a Direção-Geral das Artes e também com o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, o ISCTE, fez um inquérito a 1.727 profissionais independentes na área da cultura e concluiu que perto de 4 em cada 10 trabalhadores independentes neste setor são prestadores de serviços sem qualquer contrato. O perfil do trabalhador independente nesta área é entre, normalmente, um homem ou uma mulher entre 35 e 44 anos, tem elevada formação escolar. Ora, um mês depois de ter sido dito por parte do Ministério da Cultura que o dinheiro desse tal apoio que já aqui foi mencionado para os artistas, ainda há profissionais que não o receberam. Vamos conhecer Diana Sá, que já ouvimos de resto esta manhã na rádio, através da reportagem da jornalista Marta Pacheco. Diana Sá é atriz, tem vários anos a representar, quer no teatro, quer no cinema, quer na televisão. Ela tem dificuldades em enfrentar as contas do dia-a-dia.
A última vez que Diana Sá subiu ao palco foi no final do ano passado. Por causa da pandemia, agarrou não um, mas dois papéis em dois espetáculos diferentes.
Não pude mesmo recusar nenhum deles porque eu sabia que tinham tempos difíceis e tinha estado sem trabalhar e tive que estar a fazer dois ao mesmo tempo.
Fez parte do elenco do Airbnb em Nuvens, uma radionovela, e ao mesmo tempo esteve na festa de 15 anos. Airbnb em Nuvens. Um veste-despe de personagens difícil, mas necessário, diz.
Para garantir pelo menos dois meses, consegui pagar as contas.
Diana Sá concorreu ao apoio social extraordinário para os profissionais da cultura quando o apoio foi lançado há um mês e continua à espera.
Recebi o e-mail a acusar a recepção do pedido, mas até hoje ainda não foi realmente depositado o dinheiro, nem transferido, nem houve nenhum e-mail no sentido de informar quando é que aconteceria isso. Nem sei se vou receber, nem sei quando. Faz muita, muita diferença, não é? Dá para pagar contas.
Diana Sá acredita que preenche todos os requisitos que são pedidos para receber este apoio, mas lamenta que o processo deixe de fora muitos colegas.
Um dos parâmetros era que as pessoas tivessem atividade aberta desde o início de 2020. Alguém que tem um trabalho que é intermitente, fecha a atividade e depois voltam a abrir.
Esta atriz deverá voltar aos ensaios em maio para depois entrar em cena em junho, num novo espetáculo que tem sido sucessivamente adiado, que devia ter estreado em março de 2020.
Daqui a instantes vamos ouvir Miguel Guedes, diretor da GDA, uma associação que gere direitos dos artistas. Mas antes disso, José Santos, a falar-nos de Olhão. Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes da RDP. Veja, este problema, quer dizer, eu tenho participado na antena aberta e tenho referido que há um problema económico, não há um evento económico catastrófico, que uma das coisas que eu referi é que o governo devia promover a procura agregada. O setor da cultura afetado, não há espetáculos, não há atividades culturais. O governo, em vez de se preocupar em ajudar efetivamente estes trabalhadores, é fundo perdido. Como depois fez com o layoff. O layoff não foi a 100%, mas depois passou a ser a 100%. Estes artistas deviam ser também apoiados a fundo perdido. Está a perceber? Relativamente ao estatuto que o governo pensa criar, veja, é importante um estatuto que proteja esta profissão ou estas profissões conexas, mas eu penso que não é discussão para agora. Está a perceber. Eu penso que o Governo falou nesta questão do Estatuto...
Já falou nisto em 2019. Falou disso em 2019. O Estatuto foi incluído nas grandes opções do plano para 2021. Desde junho do ano passado que tem havido reuniões sobre esta questão.
Veja, mas as pessoas precisam agora. As pessoas precisam agora. Vejam a bazuca norte-americana. 1,9 trillion dólares, não é? 1,9 mil milhões de dólares. Veja, o governo vai dar 1.400 dólares a cada norte-americano. Veja, os artistas...
Ou seja, o que queria José Santos era dinheiro imediatamente nas mãos de quem está a precisar.
Claro, evidentemente. Veja, o estatuto, se me permite, é uma fraude. Quer dizer, isto é importante, mas não,
não é uma
para
fraude
agora.
Porque ainda não existe. É uma promessa.
Veja, mas só vou-lhe dar um exemplo para terminar, também para tomar muito tempo. Veja, o estatuto do cuidador informal.
Sim.
Veja, já ainda não saiu o papel, não chega às pessoas. Veja, cria-se aqui estatutos ou instrumentos legais, mas depois as coisas não funcionam. Os artistas, como qualquer outra atividade, mas pensando assim numas atividades, a cultura, o canal Horeca, que é hotéis, restauração e cafés, veja, esta gente precisa de ser apoiada.
Obrigado, José. Fica esse seu apelo e também essa sua descrença naquilo que pode eventualmente vir a ser de benéfico para os trabalhadores da cultura este estatuto, que no fundo é uma regulamentação de uma área muito pulverizada, muito difícil de definir, porque tem um conjunto muito variado de atividades. Bom dia, Rui Galveias, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo Audiovisual e dos Músicos. Obrigado. Só o nome do seu sindicato é já um reflexo da multiplicidade de atividades que este setor tem.
Sem dúvida, o sindicato é, ainda por cima, resulta da fusão de dois sindicatos aqui há 4 anos, que era o SENA e o STE, daí o SENA-STE, que traziam realidades de outros tempos, não é? Que se foram transformando muito. A nossa realidade laboral transformou-se muito nos últimos 20 anos, muito por conta da precariedade também, não é? E o resultado está à vista. O ouvinte anterior tem razão naquilo que diz. Nós temos defendido isso no sindicato sistematicamente. As pessoas precisam de ser apoiadas de forma
imediata.
Urgente e imediata desde março do ano passado. E esta dificuldade em compreender isto com estes atrasos e com...
E aquela verba de 42 milhões de euros, Rui Galveias, do programa Garantir Cultura, isso chegou às mãos de quem ficou sem trabalho?
Não, essa reserva de 42 milhões de euros, que até eram para ser 83, não é? Que está discutido no Orçamento de Estado nessa perspectiva, continua a não chegar, porque só no final de março é que vão ser lançados os formulários que permitem aceder a esses 42 milhões de euros.
A burocracia é um problema grave.
É um problema grave. Esses valores serviriam a alguns artistas e as estruturas, e são valores que nós também reivindicamos, não é? Tal como o alargamento dos apoios da G-Arts como coisas como uma coisa fundamental para poder proteger os trabalhadores do setor de uma forma alargada. Neste caso, depois da DG Artes, que se estenderam a todas as compostas estruturas elegíveis. O problema é que grande parte dos trabalhadores que trabalham na área da cultura e dos espetáculos em Portugal são trabalhadores que estão em situação de precariedade e que não têm ligação direta nem com as empresas que os poderiam apoiar. Mesmo algumas empresas que receberam algum dinheiro, que é insuficiente, as empresas estão em dificuldades, não vamos criar a ideia que as empresas da cultura ou as empresas que fazem espetáculos, festivais, grandes concertos em Portugal estão bem que não estão, mas grande parte destes trabalhadores são trabalhadores que estão numa situação de recibo verde, de falso trabalhador independente. O estatuto que tem vindo a ser discutido desde junho e que demorou muito a ser discutido no plano certo, demorou imenso a começar a ser discutido no plano certo, está ainda muito longe de ser uma ferramenta útil.
E a 22 de abril será um marco?
22 de abril não nos parece, porque nós tivemos meses e temos ainda muitas coisas com que não concordamos no estatuto. Nós nunca abandonaríamos a discussão, porque não podemos abandonar os trabalhadores da cultura. Portanto, estamos na discussão do estatuto, como estaremos sempre em todos os momentos, em todos os planos, mas a discussão do estatuto, só da primeira e da segunda da parte, ainda está aberta. Ou seja, ainda há pontos, muitos pontos com que o sindicato discorda, até porque há uma importação
nomeadamente, Rui,
clara da por exemplo, contratos de trabalho intermitentes, que o Governo agora acedeu a mudar o nome e tirar a palavra intermitente, mas continuam a ser contratos de trabalho que, no fundo, se podem permitir pôr alguém na prateleira a receber 30% do ordenado durante meses e condicionado e condicionado na sua atividade, na relação com outros, e contratos com múltiplos trabalhadores que correm o risco de ser empresas de trabalho temporário e captadas por um trabalhador que depois, ou alguém que não é bem um trabalhador e depois decide os direitos e a forma de contratação dos outros. Mas pior do que isso, qual é o problema do Estatuto? O Estatuto importou a 4 de 2008 e transformou e modificou algumas coisas. Essa lei sempre foi relativamente inútil no setor. É uma primeira tentativa de fazer uma abordagem àquilo que é o Estatuto de outros países, mas completamente ao lado, porque baseia-se no Código do Trabalho, que isso já temos, não é? E não vai às questões de fundo. As questões de fundo são as especificidades das profissões. E, neste momento, no Estatuto, há três partes. Uma parte tem a ver com o registro das profissões. Nós valorizamos o trabalho e as alterações que estão a ser feitas, porque finalmente integraram os setores todos para discutirem os seus próprios, as características das suas próprias profissões e a importância que isso tem para que o Governo as conheça, só para começar, não é? E para depois ter acesso às tais especificidades. Uma segunda parte, que é a tal importação, que é o Manual de Boas Práticas, que vai tendo menos más práticas, porque nós temos lutado muito para que elas saiam. E uma terceira parte, que essa sim tem alguma coisa a ver com aquilo que são os estatutos de outros países, que é o acesso à proteção social. E a perspectiva dos prazos de garantia que têm que ser diferentes de um trabalho regular, tal como é, por exemplo, nos pescadores, nos mineiros, como existe já um estatuto específico em Portugal dos bailarinos, em que a contribuição destes trabalhadores é maior, de modo a terem acesso mais depressa aos apoios da segurança social e à proteção social. O problema qual é? O problema aqui é que nós estamos muito longe da realidade destes países, porque nem sequer nestes países, por exemplo, em França, que está num recuo imenso, os trabalhadores em França estão na rua a lutar, porque aquilo que eles tinham desta ideia de estatuto foi completamente destruído nos últimos 8 anos. Não vêm. O que é que não vêm? Não vêm contratos de trabalho, não vêm cachês com valores mínimos que são muito mais altos que os nossos diários. Não vem toda a realidade de uma política de cultura em França, de um orçamento de Estado para a cultura e de uma realidade de teatros nacionais, companhias, orquestras, apoio para grandes festivais, ou seja, toda a dimensão da cultura que existe nesses países não existe cá. Nós temos um orçamento de Estado na cultura para o Ministério da Cultura, que é 0,21%, mais uns trocos para a RTP. Essa realidade, depois, não se espraia, ou seja, não se estende àquilo que é o tecido cultural. Nós precisamos muito que os trabalhadores tenham outras condições. Precisamos dos apoios diretos. O ouvinte anterior tem toda a razão. Precisamos que esses apoios aconteçam, os apoios de emergência. Tinham que ser substantivos.
E não vai ser um estatuto formal que regulamentará as profissões da cultura necessidade.
Existe uma discrepância e aquilo que aconteceu a muitos destes trabalhadores que ficaram dentro do CIS, do Código de IRS 1519, ficaram de fora destes apoios do Ministério da Cultura, que em si são bem-vindos, todos os apoios são bem-vindos, mas que estão a demorar, ou seja, a senhora Ministra da Cultura tem este hábito maravilhoso de repetir coisas, mas elas acontecem só uma vez ou duas, e quando acontecem, a diferença entre o momento em que acontecem e o momento em que foram anunciadas é muito grande, são 2 meses. Às vezes são mais meses,
e depois quando vamos a ver... comer, como já ouvimos aqui...
E é preciso comer, as pessoas têm que comer e estão mesmo em dificuldades muito grandes, e a retoma vai demorar, mesmo sim. Que... houvesse um milagre, não é? O milagre das vacinas, que têm todos os problemas associados que nós conhecemos, não é? Associados também ao controle das vacinas, à falta de acesso a outras soluções, por aí fora, que é outra discussão. Ou seja, nós vamos demorar muito até ter uma normalidade na atividade. E estes trabalhadores têm que sobreviver. Nós não temos... O Governo tem uma página que diz estamos on, mas as pessoas não se podem pôr off on. Continuam a viver, continuam a comer e a sobreviver.
Pois é. É por isso que muitos tiveram que ir à procura de trabalho no estrangeiro, alguns dos que trabalhavam no setor da cultura. E há casos concretos...
Deixa-me só pôr mais uma notinha.
Para concluir, Rui, por favor.
Sim, claro. Este estatuto pode ser o estatuto que precisamos para a cultura, não é o que está em cima da mesa para ser aprovado. Falta a terceira parte, falta uma discussão na sociedade civil e alargada a todos os trabalhadores da cultura para compreenderem o que é que têm em mãos, e só fará sentido um estatuto que de facto tenha em conta as especificidades dos trabalhadores da cultura, às suas profissões, a natureza do seu trabalho, e que tenha, atrás de si uma fortíssima fiscalização da ACT, que garanta que a maior parte destas situações de trabalho independente se transforme em contratos de trabalho. E aí já podemos falar de outra coisa, de outra realidade e de legislação específica para o setor, de facto muda o setor. Neste momento, aprovar o que está em cima da mesa é um erro e eu acho que é incorreto, porque ainda temos muita coisa para discutir naquele campo e 6 meses para discutir essencialmente o ponto central e mais o registro, que ainda está em aberto, e decidir que daqui a um mês temos uma coisa que ainda não nos foi apresentada, que esteve na discussão do estatuto, porque a terceira parte ainda não nos foi apresentada como um articulado, como foram outras, ou seja, nós estivemos a discutir a segunda parte desde novembro e estamos em março, precisamos desse tempo. E se ele for aprovado em abril ou em dezembro, para entrar em janeiro, se pretende que aquilo tenha alguma utilidade, é irrelevante ser aprovado em abril, 22 de abril, ou aprovado a 22 de junho, ou 22 de outubro, ou em qualquer dia desses. O que interessa é que esse desenvolvimento desse conhecimento do setor seja, de facto, posto em prática de outra forma.
Obrigado, Rui Galveias, pela sua colaboração, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores, Espetáculo Audiovisual e também dos Músicos. Carlos Lopes está connosco no Porto. Bom dia para si.
Muito bom dia, permitam-me cumprimentá-lo a si e a todos aqueles convidados que têm feito as intervenções, ouvintes da Antena 1. Eu começaria com essa situação de discussão pública. Terminou no dia 1 de março as opiniões e comentários que as pessoas podiam fazer ao PRR. Eu li que as 140 e tal páginas não tinham quase nada ou mesmo nada sobre cultura. Eu voltei a repetir as dicas que tinha colocado no plano de Costa Pina, repeti novamente 1% para a cultura do orçamento do
Costa
Estado.
Silva.
Costa e Silva, peço desculpa,
não faz mal.
Agradeço pela correção. E por isso, estava eu a dizer, e mais esta situação de estatuto que é extremamente importante, mais que falar em desemprego, estamos a falar em trabalho, em trabalhadores, impedidos de trabalhar, e isso é o pior que pode acontecer. E aquela terminologia intermitente, ainda bem que retiraram isso e que não falem nisso, porque é degradante para quem trabalha e para quem é uma pessoa humana, ser considerado aquilo que faz é intermitente. É uma coisa incrível e ainda bem que está afastado. É importante realmente estabelecer esse estatuto, regular as situações laborais, dar segurança a esse trabalho que é precário, e os sindicatos, ao que parece, por aquilo que se ouviu, estão atentos a essas situações. Eu, particularmente, tenho 2 filhos nessa área a estudar no Porto Teatro, por isso a fazer o curso superior, de vez em quando faz esse trabalho. Eu sou muito sensível a essa situação, por isso, da cultura, e engloba efetivamente uma situação que um país sem cultura, sem apoiar os homens e as mulheres da cultura, é um país descalço. Por isso há uma preocupação e tem que haver uma preocupação e salvaguarda, só para terminar, algum trabalho que as autarquias vão fazendo de apoio com espetáculos, com teatro, ao ar livre, e por isso vão tentando minimizar os problemas dos homens e das mulheres da cultura. Desejo um bom dia e muito obrigado.
Tenho agora a oportunidade de conversar com o Miguel Guedes, líder do grupo de música Blind Zero, jurista. Bom dia, Miguel. Obrigado pela disponibilidade. Miguel faz parte também da operação que procura delinear o estatuto do trabalhador do setor da cultura. A esta hora estão inclusivamente reunidos os diferentes agentes com a própria Ministra da Cultura. Quais são, do seu ponto de vista, Miguel, os pontos absolutamente essenciais que este estatuto deve acautelar no sentido da proteção social, por exemplo, daqueles que trabalham neste setor?
Bom dia a todos os ouvintes da Antena Aberta. António Jorge, um prazer. A verdade é que isto é uma crise, tem-se dito que esta crise é a crise das nossas vidas. E, de facto, é verdade, para o setor da cultura não há uma crise como esta, dificilmente haverá outra igual, é uma crise que dificilmente será escrita num livro, numa canção ou numa peça de teatro, dificilmente será dançada, porque num ato único, porque é uma crise que apanhou a todos de uma forma absolutamente devastadora. E desde logo, quando a crise rebentou, a cultura foi a primeira a parar e foi a última a recomeçar quando se, em espaços que pôde tentar pensar em recomeçar. E logo a seguir, quando voltamos a parar, voltamos todos a parar. E assim sucessivamente, assim será conforme as vagas e as necessidades. Primeiros a parar, os últimos a recomeçar.
Em todo caso, esta ideia do Estatuto do Trabalhador do Setor da Cultura, ou Estatuto do Artista, se eventualmente quisermos designar assim, já surge em 2019 e ela está a ser preparada, pelo menos o embrião terá surgido nessa altura. E este Estatuto, este decreto-lei que será, como disse o Primeiro-Ministro, aprovado em Conselho de Ministros a 22 de Abril, portanto já tem uma gestação longa.
Bom, a questão é que a questão do Estatuto do Artista é uma aspiração da comunidade artística de décadas e é um espelho da disfuncionalidade de tudo isto e da forma como a comunidade artística e o Estado, sobretudo o Estado, têm olhado para a comunidade artística de uma forma absolutamente displicente, que leva a que num momento como este, em que a crise rebenta, num momento em que se esgota o lado físico das nossas vidas e da vida artística e fica apenas o lado digital, digamos assim, da nossa aproximação à vida, o lado físico deixa de existir e a remuneração deixa de chegar, qualquer tipo de remuneração, deixa de chegar aos artistas. Porquê? Porque o lado digital da vida não remunera os artistas, que é uma outra questão, saber como é que o trabalho que nós temos no digital, tanto a venda dos discos, a venda dos filmes, dos artistas, não chega verdadeiramente aos criadores. Isso é outra matéria para uma transposição da diretiva de direitos comuns, dos direitos de autor no campo digital, que o governo tem que fazer, que o Estado português tem que fazer ainda este ano também, brevemente, e de cuja transposição dependerá em muito a sobrevivência da comunidade artística durante décadas. É uma responsabilidade que vem aí, tão ou mais importante que o Estatuto do Artista que estamos agora aqui a falar. Bom, mas são outras águas. Em relação ao Estatuto do Artista, é uma reivindicação de décadas por parte da comunidade artística. Os artistas não tinham, muitos artistas, grande parte dos artistas, nomeadamente aqueles que tinham, que estavam no radar de invisibilidade, debaixo da água, que não são conhecidos, não tinham nenhuma relação com a Segurança Social, não tinham nenhuma relação com o Fisco, nem tinham nenhuma relação com o direito laboral. E as pessoas perguntam, mas porquê que não tinham nenhuma relação com o direito laboral? Porquê que não tinham nenhuma relação com o... Porquê que não pagavam impostos? Não pagavam impostos porque o sistema fiscal, muitos deles, obviamente muitos deles, e foram apanhados completamente desprevenidos agora porque não tinham nenhuma proteção social. Porque o sistema não estava preparado para receber esse tipo de trabalhadores. Porque os trabalhadores da cultura têm algo que os caracteriza e que não caracteriza nenhuma das outras atividades que eu conheça. Pode haver, mas que eu conheço, e se houver serão poucas, muito poucas, residuais, que é o caráter da intermitência. O caráter de intermitência do trabalho artístico é reconhecido em muitos outros países que não em Portugal. E essa foi uma luta que nós quisemos.
Aliás,
para
cima da mesa. Essa é uma característica do setor e muitos profissionais, num inquérito recentemente realizado, disseram que não se identificam com o facto de estarem em situação de desemprego porque há uma espécie de naturalidade relativamente a esses períodos de interrupção de atividade, exatamente essa intermitência que o Miguel falava.
Isso porque estamos a falar de até dois tipos de intermitência, se quiseres. Desde logo uma intermitência que resulta do facto de não haver mesmo trabalho. Não é? Não haver mesmo trabalho. A pessoa tem trabalho e deixa de o ter. E durante aquele período está sem trabalho. Portanto, não há nenhuma relação, raramente há nas orquestras, por exemplo, mas raramente há uma, ou nas companhias de teatro, sim, onde pode haver um contrato de trabalho, mas normalmente não há contratos de trabalho, normalmente há recibos verdes, há trabalho chamado precário. E isso confere à comunidade artística um caráter de imprevisibilidade e de intermitência absoluto, o que quer dizer que por vezes não há trabalho, mas por vezes há trabalho que não é quantificável. Vamos por o caso de um músico que está a fazer um disco. Bom, tem meses de trabalho em estúdio, que não é visível, que não é quantificável, que não é remunerado e que depois só será remunerado com as vendas dos discos ou quando prepara um concerto. Há uma quantidade de trabalho invisível nos ensaios de meses para depois apresentar um espetáculo. Portanto,
e toda essa realidade influi na difícil regulamentação do setor, porque há áreas muito, muito específicas, muito diferentes e distintas entre si.
Precisamente. E essa relação nunca foi cuidada, nunca foi olhada, nunca houve atenção mínima por parte do Estado interesse em verificar isto, regular isto e trazer toda esta gente.
E agora há genuinamente interesse do governo, do Estado, em encontrar um ponto de convergência?
A pandemia rebentou um problema nas mãos de toda a gente. E seria absolutamente indizível que desta vez não olhássemos para esse problema com mais cuidado. No momento em que a pandemia rebentou uma situação de emergência que era preciso acudir e rebentou uma situação em que era necessário lançar mãos para semear um futuro, ainda que a médio prazo. E o Estatuto do Artista é algo que não vai resolver os problemas de emergência, que são gravíssimos no momento, de sobrevivência, verdadeiramente de sobrevivência, de ter comida na mesa, que temos na comunidade artística portuguesa em muitos casos. Temos casos, enfim, nós, eu enquanto um dos diretores da GDA e muitas outras entidades, como a União Audiovisual, a Santa Casa da Misericórdia, a Audiogest, temos feito um esforço tremendo todos os dias de ser prestadores, enfim, do que podemos, de fundos, de solidariedade. Para pôr esta gente
a comer,
porque disso estamos a falar. A situação é, António Jorge, é gravíssima, insustentável. E, portanto, ao mesmo tempo que corria esta situação de emergência, corria uma situação de tentarmos perceber como é que vamos virar este barco disfuncional para algo, como é que vamos aprender com a crise, com esta crise, não é? E desde junho do ano passado, o Ministério da Cultura procurou reunir um conjunto largo de entidades do setor da cultura para que, em conjunto, pensássemos aquilo que daria lugar ou que está agora na calha do Estatuto do Artista. O Estatuto, aliás, dos Trabalhadores da Cultura, que nós até erradamente chamamos de Estatuto do Artista, mas não, é muito mais...
É mais abrangente, porque inclui técnicos e pessoas que não têm atividade criativa a stricto senso. Miguel, está a correr bem esse processo de criação do Estatuto?
Este processo sobre o estatuto, do qual faço parte, e portanto terei sempre que ter alguma reserva para, em relação a algumas das coisas que estão em cima da mesa e que está ainda por cima em fase de finalização, sabemos, António Costa ainda ontem referiu que no dia 22 de abril haverá um Conselho de Ministros onde estas questões serão abordadas, decididas. Portanto, é um processo que vem desde junho do ano passado, que começou, acho que todos o reconhecemos, lento, com alguns percalços e algumas desilusões, mas que depois, a partir de determinada altura, de outubro do ano passado, acelerou com reuniões não só bimensais, mas também, bimestrais aliás, mas também com reuniões depois já mensais, parcelares entre as várias entidades e também alguns gabinetes no Ministério da Cultura, e depois também da Segurança Social, o que permitiu que nos últimos meses houvesse um lastro maior. O que se procurou foi olhar para algumas situações fundamentais, desde logo situações laborais, situações relativas à proteção social, algumas questões relacionadas com o registro dos profissionais da cultura, e interligar tudo isso, que não é fácil, porque estamos a falar de um regime, como falamos, de intermitência, e que existe também a máquina do Estado, uma readaptação para circunstâncias que são novas, nomeadamente naquilo que nós consideramos ser fundamental. E esperemos que ainda não está, o Estatuto ainda não está definido, esperemos que venha a contemplar, que é sobretudo que ninguém fique de fora, que nenhum trabalhador da cultura, em razão da sua itinerância, em razão da sua intermitência, em razão da sua idiosincrasia, fique de fora deste estatuto, ou seja, que todos eles, de uma forma ou de outra, em condições diferentes, porque são diferentes trabalhos, sejam abrangidos pela proteção social, ou seja, que tenham até agora, como nunca tiveram na vida, direito a subsídio de desemprego, direito a subsídio de doença, a subsídio de parentalidade, enfim, a tudo que um trabalhador normal, entre aspas, tem direito.
Obrigado, Miguel. Miguel Guedes, da GDA, aqui connosco. Vamos ouvir a opinião de Cândido Miranda, a ligar de Viana do Castelo. Bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo ao programa, Cândido.
Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. De facto, eu também sou músico, embora como hobby, não é?
Não faz disso sua atividade profissional permanente.
Eu fui até dezembro do ano passado Portanto, trabalhei numa empresa, na logística de uma empresa, e neste momento estou na pré-reforma. Tenho 64 anos e, portanto, não está muito... A minha atividade foi sempre essa, logística numa empresa. Mas, claro, como hobby, e diz-me muito este setor da...
Tinha uma banda, um grupo de baile, uma coisa desse género?
Numa banda, que eu posso dizer o nome, não tem problema nenhum.
Pois, com certeza.
A banda é Augusto Canário e Amigos.
Bem conhecido.
Sim, senhor. E então, a razão do meu telefonema e da minha participação é a primeira vez que participo num destes fóruns. De facto, foi quase tudo dito agora, anteriormente, pelo Miguel Guedes, que é uma pessoa realmente muito conhecedora deste tipo de questões, e também pelo presidente da Sociedade dos Autores, já Jorge Letria, logo no início. Fala-se do Estatuto, e eu apenas queria ter dois ou três pontos que gostava de realçar. Que o Estatuto seja realmente inclusivo e que inclua toda a gente. No caso, ouvi falar José Jorge Letria, que disse que normalmente seriam muito mais afetados, muito mais, talvez, beneficiados pelo Estatuto, as grandes cidades, os grandes centros urbanos.
Pois,
Lisboa,
é preciso não esquecer, e é absolutamente essencial, que não se esqueçam os artistas que animam os arraiais das aldeias e as comunidades de imigrantes.
Justamente, fiz isso nessa banda durante muitos anos, e estamos há um ano completamente parados, mas eu não falo apenas, não gostava de personalizar nesta banda.
Claro, há tantas outras.
Há muitas outras. E há um aspecto muitíssimo importante, António Jorge, que, de facto, os grandes artistas de Lisboa e do Porto, mas principalmente de Lisboa, de que eu sou um grande fã, eu adoro muitos deles.
Já percebemos, não quer dividir, quer incluir.
Queria incluir, exatamente. Mas a verdade é que são estes artistas, digamos, menos conhecidos e menos lembrados normalmente nessas alturas, que têm junto a eles enormes quantidades de pessoas, de roadies.
Os mais populares.
Exatamente. São os que levam realmente, são os que levam a festa aonde ninguém mais leva.
Levam os caminhões com os sistemas de som, de iluminação. E todas essas pessoas dependem desses espetáculos para pôr comida na mesa.
Há muita gente, há muitos sítios onde a única festinha que tem na sua própria aldeia perdida no meio da serra é de um desses artistas. Claro que quem gosta de cultura, quem gosta dos grandes artistas, sempre pode ir ao Super Boca Arena ou ver um grande artista.
Mas uns não, e outros podem e devem conviver e existir.
Exatamente, não é dividir, era realmente a minha... A intervenção é no sentido que deviam ser incluídos, obviamente, e repensados. Miguel Guedes falou muito bem na itinerância e na intermitência desta atividade, e uma regulação desta atividade é de facto fundamental. O último tema, para não estar a ocupar muito, porque eu sei que há muita gente interessada em participar, era apenas uma menção às televisões, porque as televisões continuam a preencher tardes inteiras e com artistas, e não sei, mas penso que não estão a colaborar com os artistas da forma como os artistas estão a colaborar com as televisões, quero dizer.
Ou seja, deviam pagar-lhes.
Deviam pagar-lhes, não sei até que ponto realmente podem pagar alguma coisa, não sei, mas deviam pagar, porque de facto preenchem tardes inteiras, 6 horas numa tarde de domingo, por exemplo, e claro, essas pessoas que lá vão
já
também comem.
Já percebemos o ponto de vista,
comem.
Cândido. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo partilhar também a sua experiência connosco e o seu ponto de vista. Partilhamos também agora o que tem a dizer Luís António Val, que liga do Algarve, concretamente de Olhão. Bom dia, Luís.
Bom dia. Então, sobre este assunto, eu fiquei surpreendido com a intervenção de José Jorge Letria quando ele disse que o subsídio social extraordinário é uma prestação única de 400 euros. Eu julgo que a maior parte das pessoas neste país entenderam que, para ser algo significativo, seria uma prestação mensal durante o tempo necessário. Uma surpresa minha, e em bandeira-se muito apoio, quando afinal o apoio é realmente só para a sobrevivência. Sobre a questão do estatuto. Este nome, eu acho que melhor é chamar um estatuto de trabalhador das atividades das artes, ou estatuto de trabalhador das artes. Porque as artes são um setor da cultura, mas na realidade são quase o sinónimo de cultura. Em relação, portanto, a esse estatuto, eu julgo que é importante considerar o que há na União Europeia, independentemente do resto, desde a França, a Alemanha e, portanto, outros países. Em relação à questão agora do estatuto, há uma chave. Reconhecimento da produção artística. Este reconhecimento de que alguém contribui efetivamente para a produção artística deve começar por uma validação. Esta validação estará sempre a cargo de instituições, de contratos e de outras situações de reconhecimento, pode, numa fase inicial, para incentivar e para manter, portanto, a atividade das pessoas que às vezes durante meses têm que se dedicar simplesmente à investigação ou à escrita, ou não têm contratos, portanto, para fazer espetáculos, deverá ser seguida por um conselho municipal de jurados, em última análise. Esses jurados, depois pode ter o vereador da cultura, mas há de ter artistas, professores, presidentes das juntas de freguesia, para ser algo que aponte para a descentralização.
Um júri.
Mesmo a descentralização, que um dia é chamar à terra artistas de Lisboa, de Setúbal e do Porto e dos outros sítios onde eles, felizmente, proferam, mas incentivá-los e criar condições para que também eles melhor se desloquem a todas as localidades. Em relação, portanto, aos apoios e após uma situação de avaliação inicial e de avaliação periódica, quando haja contratos de renovação, o Estatuto deve combinar um enquadramento fiscal e a segurança social. Só isso permitiria um dia combinar, que os impostos sejam efetivamente sempre pagos e com toda a gente, porque às vezes se o artista não paga impostos, é porque a entidade, o hotel, não fez retenção na fonte. Mas, quando tudo corre bem, pois os impostos estão lá todos. Mas, então, o que é que o Estatuto permitiria? Uma combinação entre um complemento remuneratório pago pelo Estado e os rendimentos oferidos pelo artista ou profissional ligado às artes. Assim, dou um exemplo. No Estatuto está consagrado um rendimento de 1.000 euros. Se o artista vendeu um quadro por 600 euros, receberia do Estado 400 euros. Mas se ele vendeu quadros no valor de 4.000 euros, pagará os seus impostos, mas não receberá nada, como é evidente. E isto é assim para pôr esta ideia, porque as ideias...
Fica essa ideia, Luís. Muito obrigado por ter vindo apresentá-la. É certamente uma ideia que pode ser polémica. Vamos ver se alguém pode acolher. Convidei também para esta emissão, para ouvir a perspectiva e sobretudo a experiência que tem nesta área, o deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, que tem trabalho académico realizado precisamente neste setor e nesta questão da precariedade e da arte muito em particular, da cultura. Bom dia, obrigado pela sua colaboração. O que é que acha que deve acautelar este estatuto dos trabalhadores do setor da cultura?
Bom, eu acho que o estatuto tem, sobretudo, uma componente, por um lado, laboral e, por outro lado, de proteção social. Ou seja, este contexto em que houve a paragem de atividade teve um impacto brutal em dezenas de milhares de pessoas que, de repente, ficaram sem poder fazer a sua atividade, sem poder desenvolver a sua atividade, ficaram sem qualquer rendimento e sem proteção social, precisamente porque existe no campo cultural, noutros setores também, mas no campo cultural, isso é muito evidente, existe uma cultura generalizada de recurso aos recibos verdes, mesmo em instituições públicas, são conhecidos os casos da Casa da Música, da Fundação de Serralves, ou seja, mesmo em instituições que são, no caso, fundações privadas, mas com financiamento público, que recorrem de forma generalizada aos recibos verdes.
Desde logo isso tinha que acabar.
Como?
Desde logo isso tinha que acabar.
Sim, porque, quer dizer, nós muitas vezes diz-se, mas a legislação laboral não está adaptada às especificidades do setor. Em muitos casos, a legislação laboral que existe já seria, digamos, adequada se fosse cumprida. E, portanto, eu penso que há uma questão prévia que é preciso garantir que a lei que existe é cumprida. E sim, tem que haver especificidades para os casos da intermitência, da atividade intermitente, que devem ser contemplados. E, portanto, eu penso que há uma primeira questão, que é um compromisso das entidades que trabalham neste setor de garantirem contratos de trabalho adequados, naturalmente, às especificidades, aos ritmos, à realidade do setor, mas que passem
por contratos de trabalho, porque só isso é que também em momentos de paragem, em momentos de inatividade, em momentos em que as pessoas não estão a trabalhar, podem ter proteção social. Hoje, os trabalhadores desta área não têm acesso ao subsídio de emprego, desde logo porque são raríssimos os trabalhadores que, no setor da cultura, têm um contrato de trabalho. E, portanto, para que houve muita gente que passou a depender de cabazes e, em alguns casos, dos apoios extraordinários que tiveram também valores limitados que foram criados. E, portanto, eu diria que a dimensão dos enquadramentos laborais, de ter enquadramentos laborais que sejam respeitados, que haja esta exigência e este nível e também que haja naturalmente a consideração das especificidades do setor. E, por outro lado, haver um acesso à proteção social, à proteção do desemprego, à proteção para os períodos de intermitência, para que as pessoas não fiquem sem rendimento. Porque sem isto, nós não conseguiremos ter, para já as pessoas precisam sobreviver, mas isto é também uma das dimensões de uma política que permita a existência de um setor cultural e que as pessoas continuem a trabalhar neste setor, porque sem isto o básico não está garantido.
E é sobretudo um documento para o futuro e não para resolver questões relacionadas com a pandemia.
Pois não, as questões relacionadas com, quer dizer, o estatuto, não, mesmo que venha agora a haver uma primeira versão para ser discutida, não é o estatuto que vai resolver o que está a acontecer agora. O que está a acontecer agora tem que ter respostas de emergência, apoios sociais, que em muitos casos não estão à altura da situação, não é? Porque de facto há muitas pessoas que ficaram excluídas desse apoio, seja dos apoios gerais que houve para os trabalhadores independentes, seja das medidas pontuais que existiram para o setor da cultura. Isso tem a ver até com o modo como as pessoas estão enquadradas com os seus códigos de atividade económica e com o modo como as pessoas estão enquadradas do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da segurança social, mas isso são medidas de emergência que têm que ser para ontem e que não podem ficar à espera de um processo legislativo que tem os seus ritmos próprios. O Governo ontem anunciou que no dia 22 de abril ia fazer uma primeira discussão no Conselho de Ministros. Sabe-se que há uma negociação que tem vindo a ser feita com as entidades do setor. E isso é importante que haja um trabalho mais
estrutural. Está a acontecer a esta hora uma reunião desse grupo de trabalho.
Pronto, isso é um trabalho que é importante, que veremos o resultado, não é? Mas existe uma expectativa de que possa haver aqui uma transformação. Penso que essa transformação, o primeiro sinal dessa transformação é as próprias entidades públicas começarem por corrigir as situações de desrespeito, de precariedade que
da têm. Forma como contratam artistas e criadores para as suas instituições.
Mas isso tem um ritmo próprio que penso que não resolve a emergência. São dois níveis de atuação que são diferentes.
Obrigado pela sua colaboração com o programa hoje também. José Soer, deputado do Bloco de Esquerda, no final da emissão da Antena Aberta. Voltamos amanhã. Bom dia.
Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge.